sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária de quarta-feira, 17 de junho de 2026, às 15 horas e 1 minuto. Não há expediente sobre a mesa. Não havendo quórum para dar início ao comunicado de líderes, estando presentes apenas deputado João Cardoso, deputado Chico Vigilante, suspendo a sessão por 30 minutos.
Chegou outro.
E aí, moça ali, ó? Tudo bom? Até
Portugal está sofrendo. Um a um.
Ok. Um
ao Congo.
Legal.
Eu fiz uns palpites no bolão, meus palpites. Eu estou lá embaixo, tem umas 25 pessoas.
Ei, agora eu gostei. Eu gostei do bolão que os alunos estão fazendo em casa. Estão explicando como é o bolão. São todos os jogos. Cada um colocou R$50. Aí, 5 minutos antes do jogo, entra no sistema.
Deputado,
obrigado.
Você pode falar.
Não, não.
Café
você coloca o seu placar, 5 minutos. Aí eu falei, pô, isso é legal, porque você acompanha todos os jogos da Vila Marcelo. Você acompanha todos os jogos.
Não, só de uma hora da manhã que eu não assisto.
Não, vou logo, eu tô falando como é que é o bolão. Flamengo e. Como é que é o Flamengo?
Portugal. Brasil e Marrocos.
É, antes, 5 minutos antes. Vai lá, está no sistema, já está lá, e tem raiz dele lá. Aí vai e olha, ele avalia. Lá.
Aí muda.
Aí coloca, não coloca.
Colocou, acabou. Aí não pode tirar.
Aí não pode tirar. Aí, quer dizer, viu o Brasil que jogou bem. Aí na próxima ele já vai avaliar e vai colocar o placar dele lá. Ele acaba acompanhando todos os jogos.
É, bom.
Eu preenchi todos, mas aqui você pode alterar até 5 minutos antes. Deu 5 minutos
do
jogo, ele
isso.
Bloqueia, né? Isso não altera mais. Mas eu preenchi todos.
Preenchi todos.
Aí alguns eu alterei, né? Outros que eu vi os jogos ali. Do Brasil, por exemplo, eu coloquei, tinha que colocar na vitória magra, 2-1. Coloquei 2-1 e ferrei.
Meu
de lá pra cá, eu caí.
Meu Deus, tô perdendo tudo. Papai, tô perdendo tudo.
Olha, pô. O ranking aqui eu tô mal também.
Tava aí sua gaveta.
Ah, na gaveta.
Deixei lá, meu chefe.
Alô.
Ai, meu Deus. Hospital. O menino está lá na Bate-Caverna?
A gente fica com Deus.
Alô.
Lucas. Fecha.
Não veio. Sequer jogou, né? Anularam um, né? Ele podia. Eu acho que os caras vão dar um jeito dele pedir música no Fantástico.
O cara vai fazer 39 anos. 39 anos.
E aquele goleiro que tem 40 anos?
É o Vozinha.
O cara é bom.
Depois desse jogo, passou para 3 milhões.
Já deve estar monetizado.
Vai retirar um pé da comissão, né?
Pode...
É só para pessoal, não é nem para...
Havendo quórum para o debate, declaro reaberta a presente sessão. Iniciando com o comunicado de líder, concedo a palavra ao deputado Rogério Morro da Cruz, líder do PSD. Não está presente. Deputado Yolando, do MDB. Deputado Tiago Manzoni, do PL. Deputado Max Maciel, PSOL, PSB. Vossa Excelência está com a palavra.
Obrigado, deputado Chico. Boa tarde a todos e todas que acompanham a gente pela TV Câmara Distrital e presente aqui no plenário desta casa. Bem, ontem eu estive no Pinela da 408 Norte, infelizmente prestigiando o último dia, porque ela vai encerrar as atividades. E ao chegar em casa, logo após, a gente se depara com a outra notícia do Aquilombar, que recebeu uma notificação e foi multado pelo IBRAM. Possibilidade também de fechar as portas. E aí eu trago um discurso que a gente precisa rediscutir essa cidade. Nós precisamos fazer um debate maduro sobre qual cidade queremos construir em Brasília. O fechamento do Pinela, a notificação do Aquilombar, ou do Porques e Sobradinho, ou de alguns estabelecimentos de shows e eventos pela cidade, até mesmo o próprio setor comercial sul, às vezes passa por isso, não é um fato isolado nessa cidade. Eles revelam um desafio de várias cidades no mundo que enfrentaram. Como equilibrar o direito ao descanso com o direito ao trabalho, à cultura e à cidade viva. A primeira coisa que precisamos superar é a falsa escolha entre silêncio e desenvolvimento. Não existe cidade global, criativa economicamente, dinâmica, que não tenha enfrentado esse debate. No mundo inteiro, cresce um conceito, a economia da noite. O reconhecimento à vida urbana após o horário comercial, e aqui eu abro aspas, nós estamos debatendo o fim da escala 6x1, porque existe vida além do trabalho, nós não podemos entender que a noite é só para o descanso, senão a gente só vai reconhecer que, de fato, a vida é só o trabalho. O funcionamento da vida urbana após o horário comercial envolve cultura, gastronomia, música, entretenimento, turismo, serviço e um importante gerador de emprego e renda, inovação e ocupação qualificada dos espaços públicos. Cidades como Londres, Montreal, Berlim, e é o que eu faço, Amsterdã, né, em Berlim, eu faço uma ressalva de Montreal, que é uma das mais experiências da economia da noite, e Medellín, a qual eu tive a oportunidade de conhecer. São umas que passaram a tratar a economia noturna como uma política pública, criando um mecanismo de mediação entre moradores, empreendedores, poder público, estabelecendo regras claras, zoneamento adequado, controle de impacto de soluções de convivência. Uma das discussões mais avançadas no mundo é a chamada o princípio de quem chega primeiro se adapta. Em áreas reconhecidas comerciais, culturais ou de intensa vida noturna, novos empreendimentos residenciais e seus moradores devem ter ciência das características daquele território, assim como esclarecimentos também devem ser cumprir as regras de controle de ruído e de convivência. Isso significa que não só pode simplesmente instalar moradias em um polo cultural consolidado e depois transferir todo o custo da adaptação para quem já gera empregos, cultura e movimento naquela região. Muitos desses estabelecimentos estão em áreas chamadas comerciais, nas asas, em que o andar de cima era para salas, depois foi permitido o uso misto, e agora tem moradias que impede, por exemplo, às vezes uma única reclamação desmobiliza 30, 40 empregos, 15 empregos. Mas a solução está no planejamento urbano, exigências de isolamento acústico, padrões construtivos adequados, regras transparentes de fiscalização equilibrada e diálogo permanente. Em Nova York existe a prefeita da noite para evitar que os empregos sejam desmobilizados e a gente possa restabelecer um diálogo, fazer ali investimento de isolamento acústico em determinados empreendimentos, mas jamais impedir que o gerador de emprego do polo noturno seja encerrado. Exatamente nessa direção que a gente apresentou nessa casa, em debate com o setor produtivo, que está tramitando aqui, que já foi dialogado com a governadora Celina, que são os distritos criativos. A proposta reconhece territórios com vocação para cultura, gastronomia, arte, tecnologia, entretenimento, inovação, criando um ambiente de segurança jurídica para os moradores, trabalhadores e empreendedores. Quando um bar fecha, não fecha apenas uma empresa. Fecha o polo de um artista, trabalho de um garçom, renda de um cozinheiro, serviço técnico de som, oportunidades de pequenos fornecedores e a circulação de economia de uma região inteira. Existe um mito no Distrito Federal de que a gente apenas vive do setor público. Aqui o setor público emprega mais de 200 mil pessoas, o setor privado emprega mais de 800 mil pessoas e a economia criativa tem um potencial gigantesco de aumentar, às vezes até triplicar, o potencial de renda se a gente envolver a economia do turismo e da cultura de forma eficiente. Brasília precisa decidir que futuro deseja. Queremos uma cidade que apaga às 10 da noite ou uma cidade planejada, ser segura, diversa, criativa e geradora de oportunidades? O Distrito Federal não precisa escolher entre o descanso e a vida. Com planejamento, inteligência urbana, diálogo, podemos garantir os dois. Os distritos criativos são uma proposta e é uma proposta para construir uma Brasília que respeita quem mora, valoriza quem trabalha e entende que cultura também é desenvolvimento econômico. Obrigado, presidente.
Deputado Thiago Mazzoni, Vossa Excelência está com a palavra pela liderança do PL. Não, mas eu estou presidindo aqui, Vossa Excelência fala, depois preside e eu falo. Pode vir presidir. Ô, deputado Gabriel, cadê a gravata? Você não vai falar, não?
Assumo a presidência, passo a palavra ao deputado Chico Vigilante para falar em nome da liderança do PT.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, todos nós acompanhamos no dia de ontem, e vamos continuar acompanhando hoje por mais alguns dias, a farra do Vocaro, né? Cara debochado, pegando dinheiro público, que o dinheiro do BRB não é dinheiro meu, nem de Vossa Excelência, deputado Tiago, é do povo do Distrito Federal. Até agora está comprovado 11 bilhões, mas é mais. Aí o cara faz uma farra em Trancoso e aí liga para um comparsa dele e diz, arruma aí o avião para levar as quengas. Arruma um avião para levar as quengas. É uma pouca vergonha. Pago com dinheiro roubado do povo brasileiro. E tinha uma milícia, um esquema mafioso. Gente armada de fuzil para intimidar quem tentasse denunciar ele. Está vindo tudo à tona. E ainda buscando um salvo-conduto com uma suposta delação premiada. Eu não sou advogado, Vossa Excelência é advogado, mas eu sou contra a delação premiada. Acho que as forças policiais, e a Polícia Federal está demonstrando isso, tem que ter capacidade investigativa, levantar provas e botar os caras na cadeia. Porque a delação premiada ela leva à impunidade. O sujeito vai lá, rouba que são um desgraçado, aí faz uma delação premiada, sai com o bolso cheio de dinheiro e a nação fica com cara de babaca. Não é possível um negócio desse. Portanto, fez muito bem o ministro André Mendonça, e aí eu acho que demonstra que não importa quem nomeou, mas ele está demonstrando efetivamente que é um homem do direito. E aí eu quero elogiar aqui o ministro André Mendonça, Está cumprindo o que está na Constituição. Inclusive, o embate dele ontem com o ministro Gilmar foi importantíssimo. Cumpre o que está na Constituição. Tem provas? Ele falou, o advogado chegou aí com uma suposta delação, eu não, nem tomei conhecimento, porque não cabe a mim tomar conhecimento de delação. Cabe à PGR e ao Ministério Público. E é isso mesmo. Portanto, a Polícia Federal tem que aprofundar ainda mais essas investigações. E quem roubou o BRB tem que parar na cadeia. Já está o pai do Vocaro, o agregado do Vocaro, mas mais gente tem que ir. Tem que ver aqui do Distrito Federal quem está envolvido com isso. Afinal das contas, o Ciro Nogueira está lá. É o presidente do chamado Partido Progressista. Aquela foto do Ciro agarrado, abraçado, convocado lá, diz que no estação de esqui mais cara do mundo. Aquilo é um tapa na nossa cara, enquanto a população aqui do Distrito Federal está padecendo hoje pelo assalto que aconteceu aos cofres do Distrito Federal. Portanto, é muito importante que as investigações continuem e quem roubou o BRB, que é o maior assalto, eu sempre disse que era o maior assalto do Brasil, e ontem o ministro André Mendonça confirmou que é realmente o maior assalto. Não se tem notícia de outro assalto desse tamanho. Portanto, quem cometeu esse assalto desse tamanho, que vai efetivamente parar na cadeia. É isso que nós queremos para esses criminosos que arruinaram a economia do Distrito Federal e quebraram o Banco de Brasília. Obrigado, presidente.
Deputado Chico, vou repassar a presidência a Vossa Excelência para eu poder discursar.
Reassuma a presidência e conceda a palavra ao deputado Tiago Manzoni pela liderança do PL.
Boa tarde a todos, boa tarde a quem nos assiste pela TV Câmara, pelo YouTube. Eu até falaria, presidente, hoje sobre o Lula pagando mico lá no G7, mas não vou falar não. Ele falou que ele não é mais de esquerda, ano eleitoral transforma as pessoas. Falou que ele nunca foi de esquerda, nunca. Mas eu vou deixar para falar disso na semana que vem. Hoje eu quero falar sobre as instituições do Brasil. Tem 3 anos e meio que eu falo aqui dessa tribuna sobre o Estado de Direito e sobre as violações à lei e à Constituição que têm acontecido de maneira reiterada. O deputado Chico, que me antecedeu, deputado do PT, e registro que é do PT, porque o deputado Chico tem posicionamento ideológico oposto ao meu. Mas o fato de nós termos ideologias diferentes não nos impede de concordar, às vezes, em alguns pontos. Então, ele vem aqui e ele enaltece a postura do ministro André Mendonça em relação ao julgamento da manutenção da prisão de Henrique Vorcaro, que aconteceu ontem. É de se enaltecer realmente, porque é o cumprimento da lei. E a lei penal no Brasil tem que voltar a valer para todos. E não a utilização do direito penal e do processo penal como um instrumento de perseguição, como a gente viu acontecer e continua vendo, como, por exemplo, ontem, na condenação do Eduardo Bolsonaro por suposta coação processual. Então, é necessário que se diga que o Brasil vive um momento difícil. Por exemplo, o ministro André Mendonça, ontem, disse que não quis ter acesso à delação premiada para não gerar nenhum tipo de nulidade. Não é que ele não quis apenas conduzir a delação premiada, ele não quis ter acesso, porque a delação premiada deve ser conduzida, o processo de delação deve ser conduzido pela PGR e pela Polícia Federal. Então, o acordo de delação é celebrado, PGR e Polícia Federal é que lidam com o delator para saber se aceitam ou não o acordo, para saber se aceitam ou não a delação. No caso do Vorcaro, foi rejeitada. Agora, sabe o caso do Mauro Cid? Quem conduziu a delação foi o ministro Alexandre de Moraes. Vou repetir. O ministro André Mendonça disse assim: eu nem quis ter acesso para não ser levantado nenhum tipo de nulidade no processo. E o ministro André falou assim: porque eu vejo o que está acontecendo aqui, tem tipo um sistema para tentar suscitar alguma nulidade. Ele falou assim: eu não sou cego, eu estou vendo o que está acontecendo. Mas na delação do Mauro Cid, quem conduziu foi o juiz, foi o ministro Alexandre de Moraes. Eu tenho falado isso aqui tem um tempo, é causa de nulidade. Essa farsa do golpe aí, ela é nula desde o princípio. Esses processos vão ser todos anulados, desde que o Estado de Direito volte a valer no Brasil. E o que eu tenho falado há 3 anos e meio, deputado Chico, concordando com o que o senhor acabou de falar aqui, é que o Brasil precisa voltar a respeitar a lei. A lei não pode ser para um de um jeito e para outro de outro jeito. A lei não pode servir como um instrumento de perseguição. E isso tem acontecido no Brasil. O Supremo Tribunal Federal, a corte mais alta do Brasil, do Poder Judiciário brasileiro, tem sido utilizada para perseguir politicamente. Isso não é ruim só para os perseguidos da direita, isso é ruim para o Brasil como nação. Porque quando isso tudo acabar, vai sobrar muito pouco das nossas instituições e da institucionalidade no Brasil. E isso fica muito patente para todo mundo. E o brasileiro fica muito desejoso de ver as coisas corretas acontecendo, a tal ponto de quando um ministro respeita a lei, isso devia ser o óbvio, isso devia acontecer sempre. Quando um ministro respeita a lei, ele é elogiado. E os comentários, se a gente abrir a internet agora, a gente vai ver que os comentários são quase todos a respeito da coragem do ministro André Mendonça. Muito corajoso, respeitou a lei. Imagina em que país nós vivemos. As pessoas falam abertamente, os veículos de comunicação, só mais um minuto, deputado Chico, eu acabo. Os veículos de comunicação, jornalistas, imprensa escrita, falada, televisiva, todo mundo está comentando como o ministro André Mendonça é corajoso. Pelo quê? Por fazer cumprir a lei. No Brasil de hoje, é necessário ter coragem para fazer cumprir a lei. Então, eu aproveito esse momento não só para enaltecer a postura do ministro André Mendonça, mas para fazer um apelo que ele já fez, um apelo que o ministro Luiz Fux já fez, publicamente, um apelo que o ministro Cássio Nunes Marques já fez, um apelo que o ministro Edson Fachin está fazendo, para que o Poder Judiciário faça um exercício de autocontenção. O exercício de autocontenção é um jeito... Como é que eu vou dizer? Um eufemismo. É uma forma de dizer o seguinte: o Poder Judiciário precisa voltar para dentro das suas competências constitucionais. O Poder Judiciário precisa voltar aos seus limites, porque o Poder Judiciário está atrapalhando o Brasil. E eu já fiz esse apelo aqui várias vezes. Há 3 anos e meio eu falo isso e eu encerro falando mais uma vez. Eu peço encarecidamente ao Poder Judiciário brasileiro que volte aos limites das suas competências constitucionais e que volte a respeitar a lei no Brasil. Não é preciso ter coragem para isso. Não deveria ser preciso ter coragem para isso, porque o certo é o certo. Obrigado.
Obrigado, Vossa Excelência. Concedo a palavra ao pastor Daniel de Castro, pela liderança do PP. Deputada Paula Belmonte, liderança do PSDB. Deputado Gabriel Magno, liderança da minoria. Deputado Jorge Viana, pela maioria. Deputado Pepa, pela liderança do PP. Encerrado o comunicado de líderes, passamos ao comunicado de parlamentares. Deputado Fábio Ferto, Vossa Excelência pretende falar? Vossa Excelência está com a palavra por até 5 minutos.
Obrigado, presidente, deputados, deputadas, quem acompanha a gente pela TV Câmara Distrital. Vou muito rapidamente, presidente, fazer uma observação e também um desabafo sobre um projeto de lei que está nessa casa, enviado pelo governo do Distrito Federal, em relação à internação involuntária. Internação compulsória, recolhimento de pessoas em situação de rua, pode dar o nome que quiser. Nós temos que entender o que, que eles pretendem fazer em relação a esse tema, e isso me traz uma preocupação muito grande. A primeira preocupação tem a ver com solução de fato para problemas, e não só gesto simbólico, escoamento e gasto de dinheiro público. A gente já está acostumado com falsa solução. Aquelas falsas soluções que são autoritárias, são repressivas, que trata de recolhimento de pessoas para falsos tratamentos, quando você nem tem instituição que, de fato, é capacitada e qualificada para fazer o tratamento, e as pessoas ficam até temporariamente naquelas instituições, obrigadas, e depois elas voltam para a rua. Gente, nós precisamos fazer um papo sério, não importa se você é de esquerda, se é de direita, qual é o seu partido, qual é a sua ideologia. A população em situação de rua, ela reflete um problema social estrutural. O aumento da população em situação de rua no DF reflete um problema que é grave e que a gente precisa enfrentar. Não adianta fazer recolhimento de pessoas. Não adianta fingir que vai colocar a pessoa num lugar e depois achar que a pessoa vai desaparecer, que ela não desaparece. É bom lembrar que, na década de 90, o povo pegava as pessoas, colocava num ônibus e jogava lá no Goiás, até o início dos anos 2000, chamando isso de assistência. Sabe o que acontecia? Depois de um dia, dois dias, as pessoas voltavam para os centros das cidades, e aqui no Distrito Federal a mesma coisa, para o CONIC, para o Setor Comercial Sul. Pessoas não desaparecem. Esse projeto ele começa com um erro grave, porque ele chama de internação involuntária humanizada. Não existe internação que não deveria ser humanizada. Tudo é humanizado, porque nós estamos tratando de ser humano. A gente está falando de população em situação de rua, pessoas em vulnerabilidade extrema. Sabe qual é a forma de você atender alguém que faz uso abusivo de álcool e drogas? É você ter centros de atendimento qualificados e especializados para isso, com política pública funcionando. Sabe o que acontece quando você tem pessoas sem moradia? Política de moradia que funciona e alcança as pessoas. Ao mesmo tempo, a educação, a saúde, a cultura, o lazer, o esporte, oportunidade. Então, não tem como resolver problema com ideias mirabolantes de recolhimento de população em situação de rua. Esse tipo de projeto só dá retaguarda para a violência, para o autoritarismo. Tem muita gente que fala em liberdade, mas esquece da liberdade quando a gente trata de pessoas que estão lá, ó, lá embaixo na pirâmide, em vulnerabilidade social, em exclusão, esquecem dessas pessoas. Nós temos de milhares de pessoas nessa cidade em situação de rua. E nós precisamos atacar esse problema com o mínimo de dignidade, respeito à legislação brasileira, olhar histórico, olhar estrutural, pegando boas práticas no mundo para estruturar uma política social que seja realmente efetiva. Vamos falar a verdade, vamos supor que esse projeto dê certo. Vai transferir essas pessoas para comunidades terapêuticas que não tem quadro técnico, não tem arcabouço, não tem conteúdo. Sabe o que vai acontecer? Em um mês, dois meses, essas pessoas voltam para a rua, porque não tem solução mágica para esse tipo de problema. Então, presidente, é muito fácil fazer esse tipo de gesto para dizer para um setor da sociedade que se incomoda, né? Porque a sociedade tem que se incomodar mesmo com a população em situação de rua, mas não se incomodar porque a pessoa está ali e está atrapalhando sua passagem. Tem que se incomodar porque aquilo ali é revelador do tamanho da nossa desigualdade social e da brutalidade do nosso sistema social, político e econômico, que coloca alguns com dignidade e trata outros sem dignidade alguma. É isso que devia chocar a classe média. É isso que devia chocar a população. O que devia chocar a população não é alguém atrapalhando sua passagem na rua. Então, nós precisamos nos preocupar. Óbvio que tem abusos, óbvio que tem problemas que são decorrentes desse processo. A gente precisa enfrentar esses problemas, mas precisa enfrentar com racionalidade, com debate sério, e não com essas ideias que chegam aí na véspera da eleição, na véspera do calendário eleitoral, que eu vou dizer para vocês. Sabe qual vai ser o resultado dessa política maravilhosa apresentada agora para a população em situação de rua? Zero! nenhum resultado, porque as pessoas vão para as instituições que não funcionam, como acontece hoje, e vão voltar para a rua. Então vamos parar um pouco, vamos pensar, vamos raciocinar, vamos tentar construir uma proposta que seja pluripartidária, que seja baseada em evidências, ouvindo especialistas, para conversar e enfrentar esse problema? Vamos contratar gente para trabalhar nos CAPs, para estruturar uma política que de fato atenda a população em situação de rua? Vamos estruturar a política de moradia? Vamos estruturar a política de educação, de assistência social e outras políticas necessárias para tentar resolver o problema? Essa é a solução real de um problema como esse. Não importa. Não importa o partido, não importa a ideologia, não importa o seu pensamento político. O que importa é, se nós temos política pública que funcione de verdade, que respeite a dignidade das pessoas e que alcance as pessoas que realmente precisam, e se a gente atacar a desigualdade social no DF, que lembrem-se. Vocês querem resolver o problema da população em situação de rua? Lembrem que o DF é a unidade da federação com a maior desigualdade social do país. Vamos atacar esse problema. Vamos garantir trabalho, renda, dignidade para as pessoas. Aí sim nós vamos resolver o problema. Mas essas ideias mirabolantes são só para desrespeitar a dignidade das pessoas e a solução é zero. E vão gastar muito dinheiro público, viu? Colocar eles lá naquelas comunidades que não tem um técnico para fazer o atendimento, vão gastar um monte de dinheiro público com base numa legislação como essa. Não funciona, gasto de dinheiro público, eleitoreiro, não com o meu apoio.
Ainda pelo comunicado de parlamentares, deputado Ricardo Valle. Em seguida, o deputado Tiago Mazzoni, que está ali tomando um café, por isso não interrompi o café de Vossa Excelência. Vossa Excelência, disporá de até 5 minutos.
Obrigado, deputado Chico Vigilante, senhoras e senhores deputados. Eu venho a essa tribuna aqui hoje, primeiro, parabenizar a mesa diretora da Câmara Legislativa, todos os deputados dessa casa, por hoje ter sido publicado o ato aqui do fim da escala 6x1 no âmbito dessa casa. É uma ação muito importante da Câmara Legislativa que vai servir de exemplo para todo o governo do Distrito Federal. Eu, inclusive, eu faço um desafio à governadora do Distrito Federal, Celina Leão, que faça o mesmo em todos os órgãos públicos do Distrito Federal. Essa escala 6x1 ela é desumana, deputado Chico Vigilante. Ela é escravista. Ela impõe, principalmente as mulheres que têm outros turnos de trabalho, ou seja, as mulheres têm que chegar em casa ainda, têm que cuidar dos filhos, arrumar a casa, e muitas delas acabam tendo só apenas um final de semana, aliás, um final de semana, um dia no final de semana, ou sábado ou domingo, para trabalhar. Então, no âmbito da Câmara Legislativa, agora acaba essa carga horária de 44 horas e passa a 40 horas. Muitos servidores terceirizados aqui não estudam, porque saem daqui muito tarde. Muitos têm que sair muito cedo, e a mobilidade aqui do Distrito Federal é horrorosa, então eles sofrem muito. São quase 300 servidores beneficiados, portanto, a Câmara Legislativa deu um exemplo para todos os órgãos agora do Distrito Federal, e eu sugiro à governadora Celina Leão que faça o mesmo. Faça como o presidente Lula, que colocou o fim da escala 6x1 em todos os órgãos federais do governo. Então, eu quero parabenizar, sobretudo, né, todos os deputados, mas os trabalhadores dessa casa. Né? São garçons, são os copeiros, são os recepcionistas, o pessoal que trabalha com ar-condicionado, enfim, todos os servidores foram beneficiados. Eles estavam ali me perguntando, felizes, quando que começa? Portanto, eu acho que já tem que valer a partir de agora. E que sirva de exemplo, como eu falei, né? Tanto também para o governo do Distrito Federal, como para o Poder Judiciário aqui do Distrito Federal. Parabéns a todos os deputados. Fico feliz, deputado Chico Vigilante. Eu fui o primeiro a provocar a mesa diretora, mas Vossa Excelência também fez, deputado Max também fez, e conversando aqui com todos os deputados, foram assim unânimes, e hoje esses trabalhadores aqui receberam esse presente muito importante aqui da Câmara Legislativa. Então, parabéns a todos os servidores terceirizados dessa casa, uma justa ação dessa casa em defesa da vida, da qualidade de vida de todos vocês.
Muito obrigado, deputado Ricardo. Eu, tão logo saiu a decisão do presidente Lula, eu provoquei, juntamente com Vossa Excelência, a mesa diretora, para que recepcionasse aquele decreto do presidente Lula, bem como encaminhei, deputado Ricardo, um expediente à governadora Celina Leão, pedindo que seja recepcionado pelo governo do Distrito Federal o decreto presidencial que estabeleceu 40 horas para todos os trabalhadores terceirizados que trabalham em órgãos federais, hoje estão cobertos por esse decreto no Brasil. Concedo a palavra pela ordem ao deputado Fábio Félix e peço ao presidente Ricardo para vir aqui presidir, em seguida estará com a palavra o deputado Thiago Mazzoni.
Obrigado.
Presidente, eu queria só parabenizar também a mesa diretora da casa pelo ato, dizer que isso é muito importante. Eu acho que a gente começa a dar o exemplo com esses gestos, né, os trabalhadores na escala 5x2 e o fim da escala 6x1, que é uma luta importante que tomou esse país na discussão sobre a jornada de trabalho, jornadas exaustivas. E queria dizer que eu sou autor de um projeto de lei que coloca essa diretriz para que todas as empresas contratadas pelo Estado estabeleçam essa jornada, que é a jornada 5x2, para que as pessoas põem fim à escala 6x1, para que as pessoas tenham o mínimo de dignidade e vida além do trabalho. Então, reforço também que vou cobrar, né, das comissões a tramitação desse projeto de lei que já está hoje tramitando aqui na Câmara Legislativa do DF. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Fábio Félix. Com a palavra, deputado Thiago Mazzoni.
Obrigado, presidente. Boa tarde a todos novamente. É necessário discutir com um pouco mais de profundidade. Essa questão afeta o projeto de lei que permite, que autoriza a internação involuntária de pessoas que não possuem mais a capacidade de autodeterminar-se. A impressão que dá quando eu vejo o deputado Fábio falando, e ele falou aqui longamente, ainda há pouco, é que toda política pública que não é do interesse dele ou que não atende o viés ideológico dele, é como se ele tivesse uma bola de cristal e... Não, isso não funciona. Mas o que a gente está vendo que não funciona é do jeito que está. Do jeito que está, está ruim para todo mundo, deputado Ricardo, porque essas pessoas que moram na rua, elas não têm dignidade. Que dignidade essas pessoas têm hoje? Nenhuma. Muitos desses que habitam as ruas hoje, eles estão viciados, eles não conseguem controlar o impulso pela droga porque eles estão adictos. Viciados. Eles roubam porque eles querem comprar droga. E às vezes eles entregam um celular que vale milhares de reais por umas pedras de crack que vão acabar em 30 minutos. E eles vão ter que roubar de novo, porque eles são viciados. Essas pessoas têm dignidade vivendo dessa forma? É digno. Muitas delas, deputado Ricardo, têm família, têm casa, mas saíram do seio familiar e saíram das suas casas e moram na rua por causa da droga. Essas pessoas não têm capacidade de autodeterminação no direito. Eles são, o nome técnico para isso é incapaz. Não têm capacidade para praticar os atos da vida civil. O que o governo do Distrito Federal está falando é que o governo vai cuidar dessas pessoas. Agora, se cuidado vira ofensa, aí não tem mais como discutir. Porque o que o governo está falando é: nós vamos retirar vocês das ruas e vamos dar a oportunidade de vocês se tratarem, de vocês saírem do vício. Nós vamos qualificar vocês para que vocês possam reingressar no mercado de trabalho. Isso é dignidade. Oferecer possibilidade para que alguém saia do vício, para que alguém se qualifique, para que alguém tenha um trabalho, para que alguém possa voltar para casa, para que alguém possa sustentar a si próprio e a sua família. Isso é dignidade. Mas esse tipo de dignidade não agrada o pessoal. Por algum motivo que eu não consigo compreender, o pessoal prefere essas pessoas na rua. E sabe o que acontece? Isso vai gerando uma instabilidade no nosso tecido social que em breve pode desbordar para o caos, que é o que nós não queremos. É o que ninguém quer. Então é necessário cuidar dessas pessoas. Por outro lado, o projeto atende também a uma demanda de outra parte da população. E nós somos todos um povo só. Nós somos todos pessoas. Então, o projeto atende a pessoa que precisa sair do vício, mas atende também o morador, por exemplo, das 700 aqui da Asa Sul, que quando sai de casa, as pessoas que dormiram ali na frente, às vezes deixaram as suas necessidades fisiológicas na frente da casa da pessoa. O projeto atende ao empresário lá de Taguatinga que vai abrir a loja às 6 horas da manhã e tem fezes, tem urina na frente da sua loja e ele vai precisar limpar para abrir. Esse cara é pagador de imposto, ele é cidadão, sabe? Então, o projeto atende tanto a necessidade de quem precisa de dignidade, de sair do vício, de ser cuidado, de ter um trabalho, como atende também a parte da população que produz, que paga imposto e que realmente não se sente confortável. E é natural que não se sinta confortável com o que tem acontecido no Distrito Federal. Agora, reduzir essa discussão toda a um monte de adjetivo e dizer não vai funcionar, não é discutir. E como é que se sabe se vai funcionar ou não, se não foi testado? E o projeto de lei apenas autoriza, não determina. Se não funcionar, na pior das hipóteses, vai continuar tudo como está. Está ruim para todo mundo. Está ruim para o cara que está viciado, que saiu de casa. Está ruim para a sociedade em geral. Se o projeto de lei não funcionar, vai continuar como está. Essa é a pior das hipóteses. Pior do que isso, não fica. O que não dá é para a gente interditar o debate e falar assim, ah, não, isso não funciona. Não funciona por quê? Porque eu acho que não funciona. Porque eu não quero. Porque não é o que eu acho que é certo. Aí não dá, isso não é debate. E eu encerro concordando, mais uma vez, com o deputado Chico na questão do ativismo judicial, dizendo que esse projeto só é possível porque ele vai retirar das ruas as pessoas que não têm capacidade de discernimento. E por que eu falo isso? Porque o Poder Judiciário, mais uma vez, avançando sobre as atribuições do Poder Legislativo e do Poder Executivo, disse que não pode tirar morador de rua da rua. Mais uma vez, o ativismo judicial atrapalhando a vida das pessoas, atrapalhando o cidadão lá da ponta. A moça que sai de casa cedo, 4:30 da manhã para ir trabalhar e volta tarde da noite. Esse tipo de decisão atrapalha a vida do cidadão comum, mas o Poder Judiciário não sabe como é que é a vida do cidadão comum. Quem sabe? É quem foi eleito para representar o cidadão comum. E eu encerro dizendo que esse ativismo judicial, e eu não quero personificar na figura de A, B ou C, é uma corrente doutrinária do direito. Uma corrente doutrinária que, lamentavelmente, se tornou majoritária no Supremo Tribunal Federal. Então, o que não prestou na Alemanha foi trazido para o Brasil e não presta aqui. E daqui a bem pouco tempo, se o ativismo judicial não for contido, deputado não vale mais nada, governador não vale mais nada, presidente da República não vale mais nada, quem decide tudo, e hoje já é quase isso que a gente está vivendo, quem decide tudo são pessoas não eleitas, que têm o poder da caneta, que deveria ser para dizer o direito criado na casa de lei. Mas eles dizem o direito que eles tiram da cabeça deles na hora que eles querem, do jeito que eles querem. Nós precisamos interromper esse ciclo e precisamos discutir as questões do Distrito Federal como essa que discutimos aqui. Obrigado, presidente.
Pela ordem, deputado Fábio Félix, depois Max.
Presidente, só porque eu fui citado pelo deputado Thiago, e eu queria fazer o debate assim, com muita transparência, racionalidade e respeito, inclusive, ao pronunciamento do deputado. Dizer para ele que eu não falo de perspectiva ideológica, viu, deputado Thiago, nesse caso, só. Eu falo também de algum conhecimento de causa. Eu fui assistente social e trabalhei diretamente na rua, atendendo pessoas em situação de rua. Atendi centenas de pessoas em situação de rua. Fiz minha graduação em serviço social, sou assistente social de carreira da Secretaria de Justiça, fiz meu mestrado em política social e estudei pessoas em situação de vulnerabilidade social, inclusive boas práticas em relação a esse tema no mundo. Então, quando eu falo de alternativas que se criam para atendimento a esse público, a esse segmento, existem várias experiências que já foram feitas no mundo e muito parecidas com esse projeto. Então, eu acho que é importante que o governo faça um estudo mais detalhado. Faça a escuta dos seus profissionais. Hoje, existe consultório na rua com pouquíssimos profissionais e já existe, presidente. E já existe um repertório hoje, inclusive do ponto de vista legal, que estrutura um atendimento que pode ser qualificado, porque você está correto. Obviamente, as pessoas que estão em situação de rua estão numa condição de indignidade. Ninguém quer, nem o pessoal, viu, deputado? Ninguém quer que elas fiquem nessa condição. Ninguém quer. A gente quer que elas saiam dessa condição. Mas a gente acha que, para elas saírem dessa condição, tem que ter um atendimento qualificado, estruturado, né? Porque já se tentou esse tipo de recolhimento involuntário e ele foi e tem sido insuficiente, não só aqui no DF, no Brasil, em outros lugares do mundo, outros governos. Então, eu acho que o que nós tínhamos que fazer é um estudo qualificado sobre esse tema urgente. Tem muita gente boa que estuda, que entende dessa condição, porque nem todo mundo que está em situação de rua é bandido, inclusive a maioria das pessoas não é, só estão em condição de muita indignidade. Eu, inclusive, atendi muita gente em situação de rua que estava em situação de abuso sexual, todo tipo de exploração, uma coisa horrorosa. E é um trabalho super difícil, é um trabalho permanente. Eu atendi adolescente em situação de rua que nasceu com pai e a mãe em situação de rua na rua. Nem sabe o que é morar em quatro paredes, né? Dada a indignidade que essa pessoa foi tratada ao longo da vida. Recolher essa pessoa e colocar numa instituição não capacitada, que é o que está colocado hoje, pela falta de serviços públicos, de instituições parceiras, de atendimento qualificado, me parece que não resolve o problema. Quando a gente ataca o projeto, a gente quer atacar essas soluções, às vezes, mirabolantes, que vêm na véspera da eleição. Eu entendo que as pessoas se incomodem, óbvio que eu chamo a atenção para que as pessoas não só se incomodem, mas se indignem também com o tamanho da nossa desigualdade social, porque isso é importante. Mas eu digo para você, com toda a convicção, com toda a seriedade, que a nossa intenção é buscar soluções reais para esse problema. Eu sei que tem muita gente séria que pode colaborar. Tem muito serviço público que já funciona no DF, que se for estruturado, se tiver contratação, se for valorizado, pode ajudar a resolver o problema muito mais rápido. E essas experiências já existem no Brasil. Vamos usar elas como referência. Então, acho que isso é mais importante, às vezes, do que um projeto de lei. Como Vossa Excelência sempre diz aqui, já tem muita lei em relação a muitos temas. Em relação a esse tema, já tem, inclusive, legislação que orienta a internação compulsória, a abordagem de quem está cometendo delito e crime. Já tem. Já se autoriza para agentes públicos atuarem. Já tem legislação demais em relação a esse tema e tem muita gente que, teoricamente, é formada. Então, não é viés ideológico, não é posição só do pessoal. Eu falo realmente como um profissional que já atuou lá na ponta, atendendo pessoas em extrema vulnerabilidade, sabe que dá para a gente ter um serviço funcionando, com boas práticas, sem violar ainda mais os direitos dessas pessoas que já estão tão violado e sem escoar mais dinheiro público para instituições que não têm capacidade de realizar esse atendimento.
O deputado Max me permitiu 30 segundos,
Ricardo. Tiago, pela ordem, vou ficar pela ordem até que dia, vocês dois?
Deixa o negócio. Depois de amanhã. O Max falou que, beleza, que gosta de debate.
Vamos lá, tá bom o debate.
É muito rápido. Primeiro, é um erro partir do pressuposto que só existe estudo para um lado. Então, eu estou certo de que o governo do Distrito Federal estudou o tema antes de enviar o projeto para a Câmara, e eu que propus projeto muito semelhante, posso garantir que eu e a minha equipe estudamos, e estudamos muito. E tem estudos que apontam nessa direção do que está sendo proposto como solução desse problema. Segundo ponto que eu acho muito importante, o projeto de lei não autoriza retirar as pessoas das ruas, todas as pessoas das ruas. A retirada involuntária é das pessoas que não possuem mais capacidade de discernimento. Isso é muito importante que fique consignado. E, por fim, em relação à desigualdade social, desigualdade, na minha opinião, não é um problema. O problema é a pobreza. E, para você combater a pobreza, você precisa gerar riqueza. Então, é necessário respeitar a riqueza e quem gera a riqueza para acabar com a pobreza. Obrigado.
Pela ordem, deputado Marco Maciel.
Obrigado, deputado Ricardo Valle. É porque, de fato, o tema não é fácil. E, mais uma vez, eu fiz essa fala ontem. Problemas difíceis não têm soluções fáceis. O problema, de fato, é, se a gente olha, por exemplo, para o modelo dos Estados Unidos, que muitos aqui acham que é o melhor país do mundo, eles não resolveram o problema do fentanil. A maior crise de overdose desde 2000, pós-pandemia, nos Estados Unidos, é a base de opioides. São remédios vendidos em farmácias com prescrições médicas. num lobby farmacêutico, inclusive, que já mostra o dano. Então, o debate não é só sobre droga. Quando a gente envolve a pessoa em situação de rua, nós não podemos reduzir aquela pessoa a uma problemática já só de álcool e outras drogas. Até porque a pesquisa da Universidade de Brasília revelou que a maior concentração de cocaína em esgotos no Distrito Federal se concentra no plano piloto. Nós não temos 300 mil pessoas morando de população em situação de rua no plano piloto. Então, o debate não é sobre o uso ou o uso abusivo, isso tem instrumento. O que nós estamos debatendo aqui, deputado Thiago, é que o Distrito Federal abandonou a política de saúde mental. Para concluir, quem tem dinheiro paga um psiquiatra e faz o tratamento. Quem não tem, toma internação compulsória. Você já viu uma internação compulsória, deputado Thiago? É gravata, a pessoa não sabe nem para onde está indo. É uma injeção no antebraço dela, ela dorme. Não tem outro jeito, você não vai falar para você, oh, vou te internar compulsoriamente, vamos ali, me acompanha, a pessoa não vai, ela é forçada a ir para um lugar. Aí a pergunta que nós estamos fazendo para o governo é, vai levar para onde? Porque nós não temos casa de acolhimento, nós não temos CAPS suficiente, não temos, deputado Thiago, nós temos a pior cobertura, não temos unidade, a única unidade de acolhimento que nós temos é em Samambaia, a não ser que o lugar que o Estado está dizendo que vai levar são as comunidades terapêuticas, que é um esvaziamento do recurso público a um modelo que já é negado internacionalmente, pela forma como é aplicada. As pessoas são obrigadas, deputado Fábio, da Comissão de Direitos Humanos, já foi em muitas dessas comunidades terapêuticas, são forçadas ao trabalho forçado, são às vezes enterradas, come comida estragada, não é esse o modelo. Mais uma vez, não estou dizendo que é um modelo fácil, o problema é, nos países que resolveram, assim eu quero resumir, e eu quero convidá-lo a conhecer. Portugal reduziu, na Europa, o maior índice de overdose da Europa, com redução de danos, criando, inclusive, salas seguras para uso. Olha que absurdo. Mas por quê? Porque eu quero reduzir o dano. Aquela pessoa que já faz o uso abusivo, ela vai fazer o uso abusivo, você não para numa noite por dia. Mas se ela faz o uso abusivo, mas tem um espaço que ela come, tem um espaço que ela toma banho, tem espaço que ela vai ter acesso à justiça, tem espaço que ela vai ter acesso ao psicólogo, tem espaço, inclusive, que ela vai superar a sua relação com a sua família. E assim eu encerro, deputado. As pessoas com quem eu trabalhei na redução de danos de população em situação de rua, sobretudo os adolescentes e jovens, estavam em situação de rua porque a família, que é o ambiente que a gente diz que nós temos que valorizar, foi a maior violadora de direitos dela. Explora ela sexualmente, violenta ela sexualmente, agride ela, faz trabalho forçado com ela, ao ponto de que ela escolhe optar estar na rua do que estar num ambiente que nós achamos que é seguro. Como é que eu digo para essa criança ou para esse adolescente que ele tem que voltar para a família? Sendo que a família é o pior drama dele. Esses dias eu estava em Ceilândia Norte, eu tive que acionar o Conselho Tutelar. Uma menina que tem a irmã, que já está em acolhimento em outra unidade, ela foi colocada para a família, chamada família substituta, aquela de primeira ordem, foi um tio. O tio violentou dela. E ela voltou para a rua, porque esse ambiente familiar é doentio para ela. Então, quando a pessoa está em situação de rua, não é porque ela quer, é porque o drama social é tão completo e nós devemos entender a individualidade de cada um. Então, assim, eu entendo que não é uma situação fácil, eu entendo os moradores quando descem do estabelecimento e veem uma cena que não agrada mesmo, mas só existe um caminho. E esse caminho é uma sobreposição de ações dentro de uma política de atenção psicossocial, que é a rede de atenção psicossocial, deputado. Se a gente não criar isso, nós vamos internar essas pessoas hoje. Daqui a um ano, elas vão voltar para onde? Para o mesmo ambiente, para a mesma seguridade. Então, assim, só acho ruim que seja um ano eleitoral, porque joga um debate panfletário de que o problema se resolve de uma solução simples, que é uma internação compulsória. Obrigado.
Obrigado, deputado Max. Ainda pelo comunicado de parlamentares, com a palavra, deputado Chico Vigilante. Antes, porém, deputado Chico, a registrar a presença dos estudantes e professores do CEF 103 de Santa Maria, participantes do programa Conhecendo o Parlamento sob a coordenação da Escola do Legislativo. Manda um tchauzinho aí para a TV Câmara Distrital, galera. Sejam bem-vindos todos vocês, professores, profissionais, alunos. Essa casa pertence a vocês. Bora, galera, mais ânimo aí, bora o tchauzinho, bora. Aê, cadê o grito? Cadê o grito? Agora melhorou. Com a palavra, deputado Chico Vigilante.
Presidente, depois da minha fala, acho que não tem mais nenhum parlamentar para falar, eu vou sugerir a Vossa Excelência que faça aqui o que eu fiz outro dia, encerrar a sessão convida essa meninada toda para sentar aí no banco dos parlamentares para que eles sejam deputados por um minuto.
Já pode sentar aí, galera. Vai, pode ir ocupando aí.
Não é? Aí fica muito mais. Presidente, mas eu quero voltar a falar sobre a redução da jornada de trabalho. Eu nasci no movimento sindical em 1979, lutando pela redução da jornada de trabalho. Já são 47 anos. Primeira greve que nós fizemos. Implantamos naquele tempo, contra tudo e contra todos, a jornada de 40 horas, de 12 por 36 para os vigilantes no Distrito Federal. O Ministério Público foi contra, muitas entidades ficaram contra e nós insistimos. E hoje tem uma série de profissões que trabalham 12 por 36, inclusive médicos, enfermeiros. São muitos trabalhadores que trabalham 12 por 36 em função daquela atitude que nós tivemos naquele momento. Portanto, isso, presidente, é importantíssimo. O que foi feito aqui, Vossa Excelência colaborou diretamente, o pedido que nós fizemos para que implantasse a jornada de 40 horas aqui na Câmara, que começa agora, que foi estabelecido pelo presidente Lula através de um decreto para todos os trabalhadores terceirizados dos órgãos públicos do Brasil. Nós precisamos avançar com essa conquista para os trabalhadores terceirizados do governo do Distrito Federal, todos, todos, porque as nossas companheirinhas que trabalham lá na limpeza das escolas, que trabalham na merenda nas escolas, sabe, presidente, trabalham a semana toda, quando chega domingo, ainda tem que lavar roupa, cuidar dos filhos, fazer uma série de coisas lá. Portanto, é importante, é fundamental que elas tenham efetivamente a jornada de 40 horas semanais. Eu estou vendo ali o senhor Ataíde, que é representante da FEComércio. Nós precisamos discutir seriamente com o Zé Aparecido, que é uma pessoa de bom senso, veio lá de baixo do trabalho, portanto, ele sabe a importância que tem o descanso. Para quem sabe, a Federação do Comércio dá o exemplo, no Distrito Federal o exemplo para o Brasil, implantando a jornada de 40 horas para o comércio. Importante isso. Eu tenho conversado com proprietários de supermercados, esses grandes e tudo, que eles estão com dificuldade de contratação porque as pessoas não querem trabalhar mais na jornada de 6 por 1. Que é pesado o trabalho, é difícil, não é fácil. Portanto, nós precisamos efetivamente mudar essa realidade e eu tenho certeza que o Zé Aparecido vai ajudar na implantação da jornada de 40 horas para todos os trabalhadores do comércio. Agora, é importante que a governadora Celina Leão atenda o pedido que nós fizemos para colocar a jornada 5x2 para todos os trabalhadores terceirizados que prestem serviço ao governo do Distrito Federal, porque o servidor público já tem. O que nós queremos é que os terceirizados sejam tratados com a mesma dignidade que é tratado os trabalhadores do serviço público. Por último, presidente, dizer da satisfação dessas crianças que estão nesse momento aqui, sentados nas cadeiras dos deputados, um dia onde vocês estarão aqui representando o povo, também sendo deputado. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Não. Há expediente sobre a mesa. Requerimento
de autoria do deputado Roosevelt, requer a retirada do requerimento número 2972-2026. Informo que a comissão geral, aprovada para amanhã, está cancelada. Mensagem número 107-2026, o Poder Executivo. Encaminho sanção ao projeto de lei número 1564-2025, que dispõe sobre a obrigatoriedade da criação ou adaptação de, no mínimo, uma sala reservada e equipada no Instituto Médico Legal IML do Distrito Federal para atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência ou que estejam como acompanhantes, de autoria do deputado Hermeto. Mensagem no número 108-2026, do Poder Executivo. Encaminha sanção ao projeto de lei número 1611-2026, que reconhece de relevante interesse social e cultural as atividades de motoclubes, motogrupos, motocar, clubes e similares, de autoria do deputado Martins Machado. Mensagem 109-2026, do Poder Executivo. Encaminha veto parcial ao projeto de lei número 2245-2026, que dispõe sobre a concessão de prioridade aos doadores regulares de sangue nas campanhas públicas de vacinação do Distrito Federal e da outras providências, de autoria do deputado Pepa. Mensagem número 110-2026, do Poder Executivo, encaminha veto parcial ao projeto de lei número 1840-2025, que institui a política distrital sobre a comunicação humanizada da suspeita e da confirmação do diagnóstico da síndrome de Down, trissomia do cromossomo 21, T21, durante a gestação pré-natal ou nos primeiros dias de vida das crianças do Distrito Federal e da outras providências, de autoria do deputado Eduardo Pedrosa. Mensagem número 108-2026 do Poder Executivo. Encaminha o veto parcial ao projeto de lei número 1448-2025, que dispõe sobre o programa de logística reserva de desafisamento e recondicionamento de equipamentos de informática e eletrônicos, Reciclotec, no Distrito Federal, e de autoria da deputada Jaqueline Silva. Mensagem no 102-2026, do Poder Executivo, encaminha veto ao projeto de lei número 1958-2025, que dispõe sobre os direitos dos sócios de cooperativas de trabalho do Distrito Federal, recepcionados o artigo 7 da Lei Federal 12.690, 19 de julho de 2012, de autoria do deputado Jorge Viana. Mensagem número 103-2026, do Poder Executivo, encaminha veto ao projeto de lei número 1421-2024, que dispõe sobre os direitos dos consumidores do serviço de transporte público coletivo do Distrito Federal, de autoria do deputado Max Maciel. Mensagem 114-2026, do Poder Executivo, encaminha veto ao projeto de lei número 541-2023, que estabelece a obrigatoriedade da instalação de dispositivo eletrônico de segurança denominado Botão do Pânico nos postos de combustíveis localizados no território do Distrito Federal e da outras providências, de autoria do deputado Rogério Morro da Cruz. Mensagem número 115-2026, do Poder Executivo, encaminha veto ao projeto de lei número 1408-2024, que altera a lei número 7.870, de 6 de maio de 2026, para aperfeiçoar normas relativas à criação e comercialização de cães e gatos, de autoria do deputado Robério Negreiros. Pela ordem, deputado Chico Vigilante.
Presidente, eu peço a Vossa Excelência que autorize a turma que acaba de adentrar o plenário para sentar aqui nas poltronas dos deputados, para ser registrado, fazer o registro pela TV Legislativa.
Está autorizado. Bora aí, galera. Vamos ocupar as mesas aqui. Inclusive, se alguns... Duas meninas aqui, dois meninos aqui para acompanhar mesa. A mesa aqui do meu lado aqui, pode subir. Vem, vocês duas para cá.
O que é que eu faço?
Ainda expediente sobre ela? Não, cá não. Comunicado da presidência. Nos termos do artigo 114 do parágrafo 2º do regimento interno, informo aos senhores deputados que não será designada a ordem do dia para a sessão ordinária de amanhã, quinta-feira, de 18 de junho. Nesse sentido, a sessão será apenas discursiva e não será disponibilizada ordem do dia. Agora, deputado Wellington Luiz, presidente.
Presidente, Vossa Excelência está vendo como esse plenário está bonito nesse momento?
Maravilhoso, né, deputado Chico Vigilante?
Cadê a TV Legislativa para registrar? Não está nem aparecendo lá no telão? O que foi?
Solicito à TV Câmara Legislativa que filme aqui as alunas aqui do CEF 103 de Santa Maria. Alguém de vocês quer fazer uso da palavra aí? Quer falar alguma coisa? Não, mas é uma sessãozinha. Só uma sessão. Alguém quer falar sobre... Eu já vou encerrar a sessão, mas alguém quer falar sobre a escola, como é que está lá a estrutura da escola? Está boa? A escola não está precisando de nada? Está tudo bem? É? A professora está falando que está precisando de algumas coisas lá, viu? Ó, pessoal, vou encerrar a sessão. Agradeço a presença de todos vocês, tá? Os professores,
ô, presidente, alunos. Eu acho que essa menina ali vai falar. Aperta aí.
Aperta o botão aí, fala aí, manda o seu recado.
Ali, ó.
Calma, rapaz. Vai. Como é que é o seu nome?
Ana Júlia.
Oi, Ana Júlia. E aí, qual o recado que você tem para nós aqui da Câmara dos Deputados?
Vocês estão de parabéns.
É? Obrigado, viu, Ana Júlia? Parabéns para vocês que estão aí. Eu me lembro que eu, deputado Chico Vigilante, muitos deputados aqui, nós somos estudantes de escolas públicas. Eu estudei nas escolas públicas aqui do Distrito Federal e hoje eu sou um deputado distrital. Quem sabe, né? Amanhã ou depois, um de vocês aí se tornem deputados para representar o povo do Distrito Federal. Né? Quem sabe? Fala, deputado Chico.
Esse ali, acho que
ele está completamente... É. Esse tem uma cara de sapeca, cara de danado, né? Quer falar, ô, gente boa? É, lá na escola deve ser o que mais fala, né? Então, pessoal, olha, vou encerrar a sessão, né? não temos mais nada para deliberar, agradecendo mais uma vez a presença desses estudantes aqui maravilhosos. Um coro grande. Quem dera, hein, Chico, se todas as sessões estivessem assim, né? Todos os deputados, 24 aqui, mas eu sei que é difícil. Então, declaro encerrada. Alguém quer falar? Bora, fala alguma coisa aí. Vai, vamos falar. Como é que é o seu nome? Hillary. Olha que nome lindo, Hillary. Aperta esse botãozinho aí. Não, o outro. Quadradinho. Isso. Aí, Hillary.
Eu quero agradecer por essa oportunidade e, quando eu crescer, eu quero ser juiz. Então, eu admiro muito o trabalho que vocês fazem.
Olha que bonito. Salva de palma para ela. Tem alguém aí que sonha em ser deputado, deputada? Como é que é o seu nome? Alice. Fala aí, Alice. No microfone. Aperta, segura isso.
Na verdade, o meu sonho era ser juíza, mas agora que eu vi, antes, meu sonho também era ser deputada, mas agora que eu vi, agora isso, eu acho que pretendo permanecer de ser deputada.
Aí, que legal, gente. Parabéns, viu? Sucesso. Então, nós vamos... Alguém mais tem algum sonho aí que quer falar, quer ser alguma coisa? Não, né? Eu agradeço mais uma vez a presença de todos vocês. Não havendo quórum para deliberar, declaro encerrada a presente sessão da Câmara Legislativa.